torcida tricolor.
Rock Flu.
Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu sendo detonado aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares aqui do lado do Serginho, como sempre acontece, né? Enfim, trazendo para vocês aí mais uma edição do nosso programa. Edição que, aliás, diga-se de passagem, tá bem bacana.
É isso aí, Gustavo. É isso aí. Essa edição de hoje tá realmente caprichadíssima. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, aqui no comando de mais esse Rock Flu junto do Gustavo. E eu queria já anunciar de uma vez quem é que está com a gente aqui nos estúdios da rádio. Hoje temos como convidado uma figura que é super especial, o Lula Zeppeliano. Ele é simplesmente o presidente do fã-clube oficial do Led Zeppelin no Brasil, que vem a ser o maior, inclusive, de toda a América Latina, com mais de 4 mil sócios espalhados por todo o país. O fã-clube que foi fundado exatamente em 12 de outubro do ano de 1986, tendo ainda uma subsede na cidade de Milão, lá na Itália, né? Bacana!
Pois é, Serginho, e para nós aqui é uma honra imensa, né, de receber aqui no Rock Flu justamente o presidente Lula. É mole? Presidente, seja bem-vindo, presidente.
É, meus caros amigos e companheiros, eu quero fazer a primeira que eu não sou aqui, cara, o Lula.
Eu sou o Lula, o Luiz Cláudio, né, o presidente do fã-clube do Led Zeppelin. E lembrando a vocês também que sou vascaíno, né?
Bom, quanto a esse lance de ser vascaíno, cara, isso não tem problema nenhum. Aqui no Rock Flu já tivemos convidados que torcem pra tudo quanto é time. E a praia de futebol por aqui é bem light. Mas olha só, Lula, é o seguinte, cara, pelo amor de Deus, ainda bem que você não é o presidente Lula errado, meu irmão. A gente aqui quer saber mesmo é de rock and roll, política passa longe, é outro departamento completamente diferente. Mas Lula, agora falando sério, voltando aqui ao papo, dá uma palhinha aqui pra gente, enfim, sobre como que surgiu essa ideia aí de criar o fã-clube e também sobre as outras atividades que rolam por lá. Conta aí pra gente.
Bom, então agora chegando um pouquinho mais sério, boa noite, Sérgio, boa noite, Gustavo, boa noite, a Rádio Tricolor aí, né? Bom, o negócio foi o seguinte, o fã-clube surgiu numa ideia em 1986 por um acaso, mas eu acredito que o acaso não existe. Estou indo ver uma exibição de vídeos raros do Led Zeppelin lá na Baixada, em Caxias. Encontrei um rapaz que também se chamava Lula. Nós tivemos a mesma percepção de fundar um fã-clube, gente nova fundando um fã-clube. E corremos atrás de material, tínhamos já muitos bootleggers, né? Na época o vinil, né? Bootleg, pra quem não sabe, é chamado disco pirata lá fora. Mas diga-se de passagem, é o disco pirata de gravações de shows ao vivo que não existe na gravadora, não os piratas que rolam por aí. E a gente foi crescendo, igual aquela música do Peninha, né? Mas aí foi o seguinte, a gente começou a trocar material com os fã-clubes oficiais, lá em Londres, nos Estados Unidos, né? Todos os materiais, mandando cartas pra gravadora, etc. Então, até que chegou na década de 90, conseguimos através das gravadoras a oficialização do fã-clube, mandando lá pra fora fanzines. Nós fomos o primeiro fã-clube do mundo a fazer fanzines em forma de revistas. Fomos tricampeões de fanzine na Europa. Com isso ganhamos o aval do Jimmy Page para ser o fã-clube oficial. E fã-clube oficial só pode existir um em cada país. O resto é fã-clube, mas não oficial. Conhecemos o Alberto, em Milão, na Itália. Esse Alberto quis montar uma subsede, nós autorizamos e até hoje está a subsede lá. São 4.125 sócios cadastrados, ao todo, mais ou menos assim, que não cadastra, mais ou menos o que a gente sabe. Fora os que não tem, tem carteira pirata já rolando em tudo, inclusive, né? Mas tudo bem. É válido também, não esquento com isso não. O importante do acervo é o seguinte, eu tenho um acervo meu, mas que não é só meu, eu divido, eu copio pra galera que não possa ter acesso, porque tem muitas coisas raras, entendeu? Então a ideia do fã-clube não é só sobre o Led Zeppelin, sim, o tema principal é o Led Zeppelin, mas sim toda a geração daquela época, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, The Who, enfim, juntar boa música, né, com qualidade e amizade.
Isso aí é super legal, né? E além do fã-clube propriamente dito, o Lula é também o moderador da principal comunidade nacional do Led Zeppelin lá no Orkut. Eu tô falando é da Led Zeppelin Brasil, que tem mais de 80 mil membros cadastrados. Loucura, né, cara?
É, cara. É uma loucura mesmo, porque é o seguinte, todo dia, madrugada, tem que ficar controlando aquela comunidade, cara. Porque entra cada engraçadinho, ou espanhol, né? Ou pessoas botando aquelas propagandas nojentas que não tem nada a ver com a banda. Às vezes eu sou obrigado a excluir as pessoas, entendeu? Porque começa uma xingação, um xingando o outro, coisas infantis, né? Futilidades, porque eu voltei lá no tópico, é proibido comparar bandas com bandas, fulano com fulano. Então você tem aquela comparação, que é melhor, Led Zeppelin ou Deep Purple, Black Sabbath. E eu penso assim, cara, por mais que eu curta Led Zeppelin, outras pessoas curtam, eu admiro as outras bandas. E não admito esse negócio de ficar, essa é melhor do que aquela, aí começa uma briguinha. Então é um trabalho do caramba, cara. É um trabalho árduo, mas é gostoso ao mesmo tempo, né?
Beleza, bom, vamos já jogar um som aqui pro ar, que é pra ir aquecendo legal as turbinas. Vamos fazer decolar esse Rock Flow aqui de hoje. E daqui a pouco o papo volta aqui com o Lula, o presidente aí do Zeppeliano, fã clube oficial do Led Zeppelin no Brasil. Maravilha, só na caixa. We'll be right back.
Bom, pessoal, essa faixa que acabou de rolar aí foi a Lullaby, executada pela dobradinha Page Plant, dupla que respondia aí por 50%, né, a metade do time lá do Led Zeppelin, e que vem a ser uma homenagem deles ao The Cure, banda inglesa formada ainda nos anos 70, mas que obteve sucesso Somente no final da década seguinte, a formação do The Cure sofreu alterações durante toda a carreira da banda, tendo passado por lá músicos excelentes, como o batera Boris Williams, por exemplo, e também o Michael Dempsey, é baixista que é bastante influente, inclusive. Mas o único membro a jamais deixar o The Cure desde o início da banda é o guitarrista e vocalista, o Robert Smith. Essa cover aí do Page Plant para Lullaby de The Cure é uma raridade absoluta, né?
É, galera, é uma versão que eles estavam tocando em 95, quando fizeram o Unleaded. Por quê? Porque o Paul Thompson, o guitarrista do The Cure, ele estava tocando junto com o Page Plant, pelo aquele lance dele indiano, marroquino. O Plant se amarrava nele, amigos se amarram, são amigos. Então ele estava tocando como um guitarra base. Então era um gesto do Page Plant fazer uma homenagem para ele ao vivo, era tocando Lullaby do The Cure. E nessa hora inverte as situações, o Jimmy Page passa a ser o guitarra base e o destaque é o Paul Thompson, que inclusive ele larga a turnê no final de 95, porque o The Cure toma mais uma volta, mais uma retomada, e esse vídeo eu tenho da despedida dele da turnê Unleaded do Page Plant, é um vídeo para homens ver, né? Mas sem bailarinas no palco dançando, fazendo dança do vento e tudo, com o Page Plant tocando. Maravilhoso, enfim. E ele fez um belo trabalho junto com o Page Plant. E mais do que justa, essa é uma das melhores músicas que eu curto de um grupo que deu início ao gótico, né? O The Cure.
Aliás, ô Lula, como você já comentou agora aí atrás, através do fã-clube você com certeza deve ter acesso a muito material raro, hein? Não só do LED, propriamente dito, mas também do Page do Plant, do John Paul Jones, do John Bohr, enfim. Incluindo bandas covers do LED também, claro, os famosos tributos e tudo mais que tem alguma coisa a ver com a banda original, né?
É, tem muita coisa, eu não sabia que ia chegar isso tudo. Por isso que nós somos eleitos o maior fã-clube da América Latina, não só pela quantidade de pessoas, mas pelo acervo. Nós temos todos os bootlegs do LED Zeppelin existentes, todos. Eu e meu sócio, Sérgio Luiz Amorim Trula, que mora em São Paulo, na Galeria do Rock. Cara, eu tenho o Exotic Blues, foi uma cópia indiana que o Page Plant fizeram, quando passaram pela Índia, na década de 70, para fazer o Led Zeppelin 3. Essa cópia ele distribuiu para os amigos, né? Só saiu 500 cópias no mundo dessa original, uma delas foi na minha mão. E na década de 90, mais precisamente em 96, houve um leilão no Canadá sobre as peças e coisas de Robert Plant, de Jimmy Page, John Bohr. Esse CD se chama o Exotic Blues. Ele chegou a ser leiloado a $38 mil, cara. Eu tenho esse CD, nem sabia. É uma das coisas que eu tenho raro, e outras coisas sim. CD autografado por eles, DVD, entendeu? Muitas coisas sim. Não dá pra contar agora, pois eu tenho a coleção em vinil. É da Alemanha, russa, americana, inglesa, nacional, tudo de época. E tem 6 capas diferentes do Intruder to the Door, né? Que saiu, 6 capas. Eu já passei do lance de ser fã. Eu sou um colecionador agora, cara. Entendeu?
Esse lance aí de bootleg é muito bacana mesmo. Você disse aí que tem todos os bootlegs do LED, né? Algum você destaca poderia ter saído oficialmente, cara?
Cara, muitos bootlegs poderiam ter saído oficialmente. Mas estava só dando um trabalho de remasterização. Hoje em dia você pode. O que acontece? Naquela época, muita gente gravava de gravadorzinho mesmo, né? Não tirava-se da mesa de som. Songboard, como chamam. Eu tenho vários também que foram tirados da mesa de som. Pelo Richard Cole, né? Que era um manager dele. O cara era tão viciado em heroína que o cara vendia o próprio Led Zeppelin, né? Então, quer dizer, mas tem uns aí que você pode, cara, pegar e botar tranquilo. Tem uma versão de David Confused, cara, que ela roda 45 minutos, assim, de rolagem de música. Claro, eu só escuto umas 2 vezes no máximo. Porque o Zeppelin tinha um grande problema, assim, hoje em dia. Na época não, na época era moda. Cada música do Zeppelin era muito grande. Eles foram a banda que quebrou recorde de duração de show, 4 horas de extensão, por aí vai, entendeu? E a banda mais pirateada do mundo. Barrou até os Beatles, porque os Beatles oficializaram muita coisa. E o Zeppelin tem um lance de não legalizar as coisas. O Jimmy Page proibia a filmagem de show. A divulgação do Led Zeppelin era boca a boca.
É verdade, é verdade. Bom, e a faixa imediatamente anterior que rolou nesse bloco inicial foi a Tidal, pescada aí do Zuma, que a gente considera aqui como sendo o melhor álbum da carreira solo do ex-baixista e tecladista do Led Zeppelin, né? O lendário John Paul Jones.
Eu chamo ele de maestro. Maestro John Paul Jones. Pra quem não sabe, ele era o único músico formado na banda. Os pais eram músicos clássicos, teve formação clássica, né? E, assim, falando, ele era menos visto na banda, né, cara? Infelizmente, pra muitos fãs, ele era menos visto na banda. E é o cara que fazia ligação entre as viagens do Jimmy Page com o Plant, a ligação boa, porque o Borra ficava maluco com que o Page viajava. Aqueles ensaios, na verdade, na prática, no palco, não era nada de ensaio. O ensaio ficava no estúdio mesmo e minha vida era outra coisa, cara. E a carreira solo do Jones, cara, é curiosa porque, eu vou ser sincero pra vocês, o que eu acho, ela é muito bacana, ela é muito boa musicalmente falando, cara. Musicalmente falando, eu tenho 4 DVDs bootleg ali, que infelizmente ele não tem oficial. O cara manda muito, inclusive um desses DVDs que eu tenho, ele canta e toca um bandolim Death the Way, cara, muito lindo. Excelente música.
Bom, a gente abriu só que foi aqui de hoje, pessoal, com uma música chamada Billy, que é de um álbum lançado em 92, o Mad Hatter, da banda do Jason Bonham, que vem a ser filho do lendário baterista do Led Zeppelin, Mr. John Bonham, infelizmente já falecido, né, como todo mundo sabe. O moleque é batera como pai e chegou a ter uma carreira de relativa aceitação, principalmente ali no início dos anos 90, quando conseguiu encaixar alguns projetos bem interessantes. Mas a verdade é que nunca chegou a alcançar o sucesso que teve o pai dele, né? O Jason começou a tocar bateria em casa aos 4 anos de idade, ensinado pelo pai, claro, né? Afinal, o melhor professor que esse não poderia ser, né? Ele participou, inclusive, naquelas cenas antológicas do filme do Led, o The Song Remains the Same. Aliás, o Jason Bonham está escalado para fazer parte da famosa reunião do Led Zeppelin no tal show que vai rolar lá em Londres agora no dia 10 de dezembro próximo, e que a gente, inclusive, já comentou bastante por aqui. Tu acha que o moleque vai segurar essa onda legal aí, substituindo bem o pai, Lula? Diga aí.
É, cara, é uma responsabilidade, né? Querendo ou não, ele vai ser sempre comparado ao John Bonham, inevitável, cara. Se talvez ele não fosse o filho do John Bonham, ele seria um grande baterista, de 2 shows dele aqui no Brasil, né? A expectativa tá dividida, né, cara? Porque a galera sabe que o Plant mesmo já declarou, né? Que ele não canta mais como ele dava aqueles agudos, né? Foi muito abuso da época, na época, né? Ele abusou muito, gastou muito a sua voz. E hoje canta bem, eu admiro o Robert Plant demais. Ele canta bem para o tom de voz dele, entendeu? Eles estão afastados 27 anos sem tocar juntos, assim, com... A última apresentação foi em 88, com o Jason... Não, 88, com o Jason Bonham, foi da Atlantic Records, mas em 95 eles receberam o Hall of Fame, o prêmio de melhor banda de hard rock de todos os tempos. O Jason chegou a tocar com eles, e a participação do Neil Young, do Aerosmith. Mas não foi uma apresentação grande. Na Atlantic Records, em 88, foram 4 músicas. Foi Cash Me, Mr. Mountain Hope, Heartbreak, Hurra Lura Love. Eles ensaiaram, mas a performance não foi boa. Aliás, diga-se de passagem, ao meu ver de fã, né? Todas as performances, digamos, entre aspas, do Led Zeppelin, que a gente honra muito os 4 juntos. Porque a gente fala, entre aspas, Led Zeppelin, porque sem Borra não existe Led Zeppelin. Não foram legais. O Live Aid foi uma decepção. Pô, foi quase chega a errar. Tudo bem, eles não ensaiaram, foi tudo pego de improviso. Né? O Thompson, do baterista do Chic, falecido também, não estava legal. Nenhum deles estava legal. Na frente que recorde, houve ensaio e pum. Não saiu legal também. E legal foi o Hall of Fame, mas também teve muitos convidados. Mas agora, segundo John Paul Jones e Jimmy Page, eles estão bem afiados. Parece que estão tocando há muito tempo junto. Foi o parecer do John Paul Jones. A preocupação dos fãs mais ardosos é não deixar cair a imagem do Zeppelin, deixá-la no topo, no auge. O Led Zeppelin foi uma das bandas que nunca trocou a sua formação. Começou e acabou como foi, acabou no auge.
É verdade, é verdade. Bom, interessante pra gente comentar aqui também esse lance do adiamento do show, né? Que estava inicialmente agendado aí pra rolar agora em 26 de novembro, né? E acabou sendo adiado por 2 semanas por conta de uma fratura sofrida aí pelo Jimmy Page num dos dedos de uma das mãos. Sinistro, né? Já tem gente aí dizendo que isso deve ser coisa lá do bom e velho Aleister Crowley, né? Famoso bruxo inglês, de quem o Page sempre foi fã. De novo, perturbando aí o sono dos caras. É incrível, o Led Zeppelin sempre teve a carreira envolvida aí nesses mistérios, né? E agora mais essa. Mas eu acho que esse tipo de coisa acaba ajudando pro marketing da banda. Essa aqui é a verdade. Tu não acha não, Lula?
É, galera, mas não é bem isso não. Eu tive com a assessora do Jimmy Page por e-mail e realmente ele quebrou o dedo. E vou te falar, ninguém divulga qual foi o dedo, né? Foi da mão direita mesmo. Pra nossa sorte, porque se fosse a mão esquerda era velocidade. Em segundo de cela, não estava lá para ver se foi da mão direita. Agora é o seguinte, o Jimmy Page já fraturou esse dedo em 75. Ele prendeu o dedo na porta de um trem. E ele, você sabe que a gente chega a certa idade, né, o corpo sente as coisas, né? E para mim, foi mal curado esse dedo dele, porque ele tocou com os dedos quebrados, engessados, etc e tal. Não é desculpa, porque tem gente na comunidade, por exemplo, falando, pô, eles devem estar com desculpa, devem estar amarelando, a bruxa de Crowley está solta. Eu até brinquei, né? Não, é o voodoo do Mick Jagger, que o Zeppelin conseguiu quebrar mais um recorde mesmo disparado, né? 120 milhões de pessoas procurando no site o ingresso do Led Zeppelin, bateu outro recorde. Aí eu falei, não, galera, não é isso não, o cara quebrou o dedo mesmo, foi um azar, cara. Pô, os caras não iam odiar, o Jimmy Page eu conheço, posso falar, é um homem honrado, o que ele conta, ele fala. Entendeu? Mas quanto ao Jimmy Page, ele pagou pelo excesso dele, ele conheceu o Aleister Crowley, assim, a magia do Aleister Crowley, comprou a badilha da casa, a badilha, a casa que morava Aleister Crowley no caso, e aconteceu várias coisas, porque a magia, cara, a magia, eu estudei Aleister Crowley também, eu posso falar, ela mexe muito com o seu ego. E o que que acontece? Ele era um garoto muito novo, eu quero, eu posso, não espero acontecer. Ele que era o magista da banda. O Robert Plant já era o lance mais celta. John Bonham já era, pra quem não sabe, John Bonham gostava muito de assumir o telefone de James Brown. E o John Paul Jones era um homem caseiro. Tanto que eu vou contar uma coisa pra quem não sabe. John Paul Jones quase saiu da banda em 75. Ia sair da banda e o Plant conversou com ele, porque ele não estava gostando dos excessos da banda. A banda teve só ascensão até 75 e de 75 em diante, a queda. Um dos fatores do Plant se sentia assim, meio responsável pelo Borra, porque ele que chamou o John Borra, ele que indicou o John Borra para o Led Zeppelin. E ele foi amigo do John Borra desde os 16 anos, que quando o Robert Plant se foi expulso de casa pelos pais, porque ele matava aula da faculdade para tocar em bares blues, tocava Elvis e blues, e bancado pela ex-esposa Maureen, quem acolheu ele é o John Borra em casa. Então, quando o John Borra faleceu, ele se sentiu meio que culpado também, entendeu? Agora, quanto a esse lance de Crowley e tudo, já passou, cara. O Jimmy Page é o Page.
Bom, pessoal, vocês certamente já perceberam aí que o set aqui do Rock Food hoje foi montado somente com bandas que guardam alguma relação com o Led Zeppelin. E a gente fez isso tanto para homenagear aqui a presença do Lula no programa, como também por causa do show que a banda vai fazer em Londres agora no dia 10 de dezembro. Não vai rolar o Led Zeppelin original, enfim, e isso é propositalmente. Mas tudo que rolar hoje aqui tem a ver com os caras, de um jeito ou de outro. E a banda que vai abrir esse segundo bloco, claro, segue nesse ritmo aí também. A gente vai detonar uma faixa chamada Terra Firme, que é de autoria do Chumbo Dirigível. Pois é, até o nome da banda já entrega aí, que deve ser com certeza a principal influência desses caras, né?
Chumbo Dirigível, cara? Pô, realmente é um belo nome pra uma banda de rock and roll.
É verdade, é verdade. Bom, e o bloco segue com Rainy Day Blues, da banda carioca Yellow Flame, que aliás já rolou aqui no Rock Flow, num dos nossos programas anteriores. Led Zeppelin também faz parte aí da cartilha do Yellow Flame, como vocês com certeza vão perceber. Aliás, essa faixa aí que vai ser detonada, a Raining Day Blues, tem um clima totalmente Sinsas de 9 mil, mais ou menos por aí, é impressionante.
Yellow Flame é uma ótima banda, gente. Os integrantes da banda, por exemplo, o Léo, conheço o Léo há muito tempo, baterista da banda. Luciano canta muito, e essa música aí, não falei pra ele já, esse Sinsas de 9 mil, chupada, né? Mas é o que vale, eles são uma ótima banda mesmo, eu adoro o som dos caras. Realmente vale a pena vocês terem até o CD dos caras, porque eu assino embaixo. Gosto muito.
Legal, e a faixa que encerra esse bloco é de outra banda nacional, a Black Dog, também aqui do Rio de Janeiro. E aliás, o Black Dog é talvez a principal banda cover do Led Zeppelin no Brasil. Embora eles também coverizem o de Purple e tenham aí um trabalho autoral com composições próprias, enfim, como é o caso justamente aí da faixa que a gente escolheu para detonar por aqui, chamada I Don't Care, I Don't Mind. Bem legal o Black Dog, né, Lula?
Pô, e como é legal, tanto é legal que eu oficializei, eles são a banda tributo oficial de Led Zeppelin no Brasil. Porque para quem não sabe, todo fã clube lá fora, quer dizer, todo fã clube oficial tem que ter uma banda oficial para representar a banda. Então eu tive que procurar, nesses anos de todos, com cuidado, quem levasse o Led Zeppelin a sério e fiel. E achei a Black Dog, né? Até que eu mandei uns lances pro Jimmy Page, pra ele aprovar e me dar autorização. E hoje são uma banda oficial e tocam muito. Daniel, Fernando canta muito, o Ives no baixo, o irmão dele que entrou na banda porque era o outro baterista lá, Alexandre, o irmão dele deu um gás na banda também, entendeu? E o músico da banda, o Daniel ali, com um teclado maravilhoso, nas guitarras, Fernando também, é uma banda excepcional mesmo. E onde vai, lota, cara, é excepcional.
É, o Black Dog é muito maneiro, né? Aliás, Lula, rolou recentemente lá no Nectar, casa de shows, localizada lá em Vargem Grande, né, no Rio, que é propriedade aí do grande Sérgio de Carvalho, que inclusive já foi convidado nosso aqui no programa. Enfim, rolou lá no Nectar no dia 6 de outubro um show antológico do Black Dog, né? Em comemoração aí justamente aos 21 anos de atividade do seu fã-clube, né? O Zeppeliano, noite na qual, além do Black Dog, rolaram também outras atrações de peso. Conta aí pra gente, Lula, o que é que rolou por lá, cara?
O seguinte, O Nectar é um lugar escolhido, assim, meu, é, o Sérgio pra mim é meu irmão, meu brother, sou irmão de alma, adoro o Sérgio mesmo, tanto como músico, como pessoa. Porra, quando eu me identifiquei assim com o Nectar, quando eu bati no Nectar, a primeira vez me identifiquei como meu segundo lar, minha segunda casa. Um astral altamente positivo, que você viaja no tempo, parece que você tá na década de 70, 60, né? Então, bem ideia, a gente tá útil e agradável. O Nectar, por ser a casa que eu gosto, isso foi nos 20 anos. Aliás, o Zeteliano Fã Clube, né? Nosso fã clube, não é meu, é nosso. Ele é o primeiro fã clube a ter autorização oficial do Jimmy Page para usar o nome do Led Zeppelin do Jimmy Page. O fã clube foi fundado 12 de outubro de 86. Coincidentemente, dia das crianças, né? E eu encontrei um garotinho de 11 anos, mais ou menos, com seu pai, que me lembrou quando era garoto, falando assim, poxa, eu gosto de Led Zeppelin, mas não curto muito mais rock and roll, eu curto em My Time of Time, eu curto... Ele me lembrou, pô, o cara gostou lá de ver, o garotinho com a cidade, me lembrou. Esse ano, eu armei com o Sérgio, falei, Sérgio, vou chamar o garoto ao palco, ele não vai saber, mas eu garanto que ele vai tocar. Combinei com o pai dele também, é claro que o garoto de menor de idade, e falei tudo, né, assim, o pai dele quer passar o cargo pro garoto no futuro, porque o garoto ama Led Zeppelin. Chamei o garoto no palco, várias pessoas, graças a Deus, Deus, os papais do céu é bom pra caramba, a casa era cheia, arrancadinho com o garoto de crianças. O garoto subiu no palco, não se intimidou, mandou Moby Dick. Moby Dick, um garoto de 12 anos mandou Moby Dick, e esse DVD já foi lá pro longe. Foi gravado.
É verdade, é verdade. Todas as apresentações daquela noite foram filmadas, e eu acabei tendo acesso a essas imagens em DVD, e realmente o moleque arrebentou. Acho que você pode ficar tranquilo aí, Lula, pois o teu fã-clube parece que já tá aí com o futuro garantidado, cara. Já arrumou o herdeiro e tanto. Bom, mas tá na hora da gente jogar esse próximo bloco aqui pro ar. Aliás, Lula, chega mais aí. Vai sobrar pra você anunciar aí as próximas atrações que vão rolar por aqui, meu camarada. Não tem como fugir, tá no contrato. Depois te dá uma lida lá naquelas leitinhas pequenas que você vai ver. Vai lá, manda bala aí.
É, galera, terra firme, chumbo dirigível mandando. Depois, na sequência, vem Henning Day Blue, com Yellow Plane, é claro. I don't care, I don't mind. Black Dog.
that answer so question. Silence consumes me now. It seems it will never end. Will never, never, never end. Oh, oh.
to say I'm sorry, I don't say that it belongs. And every time that I have too many, she helps me up and takes me home. Stand your strong, all alone, but don't lay behind.
Enquanto rolava essa sonzeira toda aí, eu tava me lembrando aqui de uma coisa super importante pra gente comentar, que é o seguinte: o evento lá no Nexa foi beneficente, né, Lula? Além da grana que foi arrecadada, só entrava quem levasse pelo menos 1 quilo de alimento não perecível, tudo pra ser posteriormente enviado lá pra Casa Dini, entidade fundada há 10 anos, no ano de 1997, ali no bairro de Santa Teresa, pelo próprio Dini Peixe. A Casa Dini presta assistência médica, psicológica, pedagógica, além de fornecer também cursos, né, profissionalizantes aí a ex-menores de rua e adolescentes grávidas, principalmente. Hoje já são cerca de 300 crianças aí beneficiadas por esse projeto. Muito bacana aí essa sensibilidade do Dini Peixe, né, toda voltada aí para esse lado social. Afinal, a vida também não é só rock and roll, né? E a ligação dele com o Brasil é bem forte, né, cara? O Peixe chegou a morar por aqui durante alguns anos, inclusive. E, aliás, com esse lance do fã-clube, Lula, tu se aproximou legal do Peixe, né? E hoje tu é praticamente amigo pessoal dele, né, cara? Diz aí.
É, galera. É isso mesmo. Assim, eu tenho um contato bastante assim, com o Jimmy Peixe. Hoje em dia, eu tenho a sorte de saber quando ele vem ao Brasil, a assessora dele me avisa. Cara, gente fina. Na verdade, a instituição da Casa Jimmy, vamos lá, é dado, o nome é Tasque Brasil, na verdade. A Casa Jimmy, porque o Jimmy Page fez questão de comprar uma casa de um oficial, né? Uma casa até muito bonita, 3 andares, piscina, quadra de futebol. Pra quem não sabe, ele abriu uma caderneta para essas crianças, né? Uma caderneta de poupança para as crianças. Só elas vão ter direito a pegar na maior idade. Ele pega os produtos artesanais que ela aprende a fazer, ela vende em Londres, o dinheiro revertido pra caderneta. Foi uma senhora Lígia que mora em São Paulo, morava em São Paulo, ela foi ser vizinha do Jimmy Page, conhecia a Jimena. A Jimena é uma argentina naturalizada brasileira que morava na Bahia, em Lençóis, Chapada Diamantina. O Jimmy Page a conheceu, se casaram, ela tinha um filho, o marido abandonou, ela, Jimmy Page ficou com ela, casou, está casado até hoje, tem outro filho com ela, entendeu? E através da Jimena, o Jimmy Page começou a buscar essa causa social também, né? E a Celina propôs a ele ajudar, é a Tasc Brasil, ele se associou e comprou a casa de Jimmy, que é em Santa Teresa, como você bem mencionou. No meu último encontro com o Jimmy Page falou uma coisa bárbara, né? Que ele falou sobre as crianças, ele falou, o Lula não falou inglês, eu vou falar em português da tradução, que ele me falou. Lula, se todos nós fizermos um pouquinho pelas crianças, que seja o médico doar 10 minutos dele no final de semana para cuidar de uma criança, você dá 10 minutos de carinho para uma criança dessa, cada um dá de si um pouquinho, não precisa de dinheiro não. Porque a criança de hoje pode ser o teu governante de amanhã ou o teu assassino, está nas suas mãos, na mão de todo mundo. Então aquilo me tocou. Então eu pensei, pô, por que fazer um evento só por fazer um evento? Vamos ajudar, né? Então é bem legal o trabalho que ele faz, cara. Mas não é só no Rio. Tem Lençóis, Chapada Diamantina, né? Ali na Chapada. Tem na Bahia. Salvador agora comprou um grande terreno em Minas Gerais, cara. Justamente para os adolescentes grávidos, né? Que são expulsos de casa pelos pais, etc e tal. O que me impressiona é o seguinte, um cara, cara. Pô, como Jimmy Page, poderia, tipo assim, entre aspas, cagar e andar, o cara tira de dinheiro, mora em Londres, vai se preocupar com o Brasil, com a Índia, onde é outro país que ele ajuda. E o cara faz um trabalho assim, pô, de alma, cara, é porque ele se preocupa mesmo com amanhã, não é demagogia, ele não fica. Você vê que ele não faz comercial, Jimmy Page ajuda, não. O pessoal soube que ele tinha a casa de Jimmy, mas por ele mesmo ele não fazia comercial. Isso que eu acho bacana mesmo.
Bom, minha gente, chegou a hora de detonarmos por aqui as nossas mais que tradicionais dicas da semana. E a minha dica dessa vez é a seguinte. É a biografia do Eric Clapton, que acaba de sair. E tá sensacional. E você, Lula, qual a sua dica?
Bom, a melhor dica que tem é ir pra Londres, né? Ainda tem a chance de um segundo sorteio. Galera que vai desistir aí, sorteado aí dia 15, né? Mandar bala, gente. R$2.000, não dá não, mas uns 2.000. Sempre você pega um avião, vem falando, vai e volta, na boa, quantidade baratinha, entendeu? E a boa dica mesmo é curtir o Led Zeppelin, não tem como fugir dessa opção, tá tudo aí, ingresso pela internet, só não compra pros cambistas porque senão vocês não vão entrar. O esquema vai ser fotografado, tudinho lá, não tem como, é senha, ser fotografado, botar pulseirinha e não pode tirar aquela pulseira do braço até a entrada do show. O esquema todo, mas aí a dica é Led Zeppelin. Na cabeça escutar aqui a Rádio Flu, né? Tricolor, né? Fazer o quê? Um Vasco escutando, mas a rock and roll na veia.
Pô, maravilha. E quem dera a gente fosse um desses sortudos aí, né? Pra faturar o ingresso pra Londres, pra assistir o Led Zeppelin, mas fazer o quê? Sonhar não custa nada, né, minha gente? Bom, mas eu já vou falar de um projeto virtual que eu acho bem bacana lá do site Brazilian Stoner Rock and Roll. Esses caras estão preparando um tributo duplo, homenageando aí dois gigantes do rock pesado nacional, o Made in Brasil e a Patrulha do Espaço. São várias bandas coverizando aí diversos clássicos desses dois dinossauros, Supino e Kings, músicas como Anjo da Guarda, Jack o Estripador e Minha Vida é o Rock and Roll, né, que são do Made in Brasil, e Gata Louca, Tão Vadio e Mulher Fácil, por exemplo, são aí de autoria da Patrulha. As bandas envolvidas no projeto são todas independentes, numa iniciativa bacana aí para justamente divulgar esse pessoal, né? O Jardim Elétrico, o The Rock, a Two Blues, a Nuvem Negra, Blood Mary, Homens Azuis, o Daniel Kidd e os Rockers, enfim, tem muita gente boa nesse projeto. Gente que tá aí desvalorizada, esquecida ou simplesmente ignorada pela mídia, né? Essa que é a verdade. Já está sendo finalizada a parte de áudio e dentro de pouco tempo as faixas estarão disponibilizadas para download, que é gratuito. Aliás, as faixas e uma capinha bacana, enfim, com a arte do CD para o pessoal poder imprimir e guardar. Muito legal. Anotem aí o site do projeto brstonerrockandroll.no.comunidades.net. É só entrar lá e conferir que vale a pena.
Legal, Gustavo. Aliás, esse projeto aí tem como idealizador ninguém menos do que o César Reve, né, cara? O baixista da banda Two Blues, que é lá de Lorena, no interior de São Paulo. Ele que, inclusive, já participou com a gente aqui de uma edição do Rock Flu no final do ano passado. O César é palmeirense roxo e deve estar aí num estresse danado com o time dele, que está tentando beliscar uma das últimas vagas para Libertadores do ano que vem. nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, para tentar fazer uma companhia aí pro Fusão, né? A gente já tá garantido por lá. E aliás, eu queria aproveitar e mandar um grande abraço aqui pro Heavy, desejando sucesso para ele mais essa empreitada lá do site. E isso acho também pro Palmeiras, hein? Se tá nessa briga aí. Embora cá para nós, eu acho que o Palmeiras caiu muito de rendimento aí nas últimas rodadas, uma coisa impressionante. Aliás, a mesma coisa que aconteceu também com o Botafogo aqui do Rio, né? E também com o seu Vasco, né, Lula? O que aconteceu aí com o seu time, cara?
Meu Vasco caindo? É, o nome já diz, Vasco caindo. Enquanto houver o Eurico Miranda naquele time lá no comando, não vai pra frente, não. A perspectiva de 2007 é péssima. Desse jeito, 2008 vai ser pior ainda. Lutar pra só correr de rebaixamento, meu Vasco eu conheci. Nem um time carioca, mas meu Vasco particular dá dó no coração.
E o São Paulo acabou sendo campeão brasileiro aí com sobras, né, pessoal? 4 rodadas de antecedência, com um time bem ajustado, é verdade. Embora não tenha apresentado nada de especial, diga-se de passagem. Sem contar, claro, o goleiro, que é realmente espetacular. No campeonato aí de nível bem baixo, não sei se vocês concordam, a gente acabou tendo alguma graça somente para acompanhar a turma lá de baixo. Quem cai e quem não cai. Aliás, vamos improvisar uma enquete aqui. Quem vocês acham aí que vão encarar uma segundona no ano que vem? Eu tô apostando nesses 4. Ó, Goiás, Corinthians, Juventude e América. Eu acho que o Paraná vai acabar se safando dessa aí por um triz lá no finalzinho. Mas e vocês? O que vocês acham?
É, eu concordo com a sua opinião também. Eu também acho que o Goiás e o Corinthians... O Corinthians eu acho que não cai não, cara. É mais fácil se o Paraná cair do que o Corinthians. Né? Deixa essas viradinhas de mesa aí que sempre acontece. Juventude e América, certo.
A última vaguinha aí, eu acho que vai acabar ficando com o Corinthians aí, né? Se não tiver aquele esquema lá, aquela ajuda amiga, né? Mas acho que fica esses 4 aí, Juventude, Paraná, Corinthians e o América de Natal, que já foi pro saco, né?
Bom, o terceiro bloco de hoje, pessoal, a gente vai abrir com uma cover sensacional de The Wanton Song, faixa clássica do Led Zeppelin, imortalizada lá no Fusto Graffiti, né? Álbum dele de 75. Essa versão aí foi detonada pelo pessoal do Hammer of the Gods. Projeto capitaneado aí pelo Paul Gilbert, né, no ano de 2005, em companhia do Mike Portnoy, do Dave LaRue e do Daniel Gildenlow, que se reuniram aí para a realização de 2 shows em homenagem ao Led Zeppelin. Apresentações que fizeram tanto sucesso que acabaram virando até DVD.
É, inclusive eu tenho esse DVD, são as 2 apresentações. São covers mesmo, né, cara, que eles se vestem, né, com os trajes do Zeppelin da época, né. Eu só acho assim, é a opinião pessoal. O mais fraco da banda, eu acho, o vocalista. Que ele não é que ele cante mal, mas pra cantar um frente é difícil, mas ele se preocupa mais com o visual que ele está vestido do frente, os trejeitos, do que com a própria banda. Mas ó, é um projeto excelente, cara. Muito bom ter mesmo. Pra quem curte Led Zeppelin, não que o cara seja fraco, ele é o mais fraco da banda. Porque a banda é ótima.
E na sequência a gente vai jogar pro lado uma música chamada On The Rock, que é de uma banda formada só por meninas, enfim, por mulheres. E que tem um título que já diz tudo, Led Zeppelin, é mole? Pois é, elas estão fazendo um sucesso danado, mandando ver em várias covers do Led, enquanto apresentam material autoral também, enfim. E que aliás é de excelente qualidade, como a gente vai conferir em seguida. A banda virou uma verdadeira febre em Nova York, as apresentações renderam aí as meninas o disco de estreia, que aliás conta na produção com um desenvolvido na sonoridade do próprio Led Zeppelin original, olha só que interessante. Eu tô falando é do Ed Kremer, engenheiro de som, super conceituado, né, que além do Led trabalhou com Peter Frampton, CDC, Santana, Robin Trower, além dos pesos pesadíssimos, Beatles, Stones e até o Jimi Hendrix, tá bom ou vocês querem mais?
Brincadeira não, né? É, realmente, a Led Zeppelin eu tenho aqui, você desde até bootleg do ao vivo dela, sou minha amiga no MySpace, eu bato um papo assim, muito rápido, com a vocalista, que é excelente até, excelente, né, no sentido até de mulher, né, ela é uma linda mulher. E Led é uma brincadeira, né? Porque o Zeppelin tinha aquela fama de falar, será que o Plant é gay ou não é? Aquela coisa do ar. Então o Led é uma brigada de lésbica. Então é justamente uma piadinha sobre isso. Agora, só as garotas são potentes. Cara. Quem puder ter aí, realmente vale. Eu gostei muito. Curto que de vez em quando eu tô aqui tomando minha cervejinha e boto elas pra detonar, né?
Realmente mandam bem aí. Bom, e a gente vai fechar esse bloco então com uma duas Yardbirds, banda dos anos 60, por onde passou o nosso amigo Jimmy Page, né? Antes de embarcar aí na aventura zeppeliana dele, digamos assim. A faixa que a gente vai detonar aqui é a clássica Train Kept a Rolling, e que inclusive tem aí uma curiosidade, essa música estava escalada para fazer parte do próximo álbum do Led Zeppelin, né? Digamos assim, que seria lançado em 1980, enfim, se a banda não tivesse acabado. O próprio John Bonham declarou isso aí em diversas entrevistas na época, pouco antes do seu falecimento. Ele, o Jones, o Page, o Clint andavam muito irritados com o caminhão de críticas recebidas por causa da sonoridade um pouco diferente, né, lançada por eles aí no Intrude Outdoor, o álbum de 79. Alguns críticos musicais diziam que o verdadeiro rock àquela altura estava na mão dos punks, enfim, e que o Led Zeppelin e outros chamados dinossauros do rock and roll estavam acabados e coisa e tal. E a ideia dos caras era justamente lançar um álbum matador aí para calar a boca desse pessoal. E uma das faixas desse novo álbum seria essa aí, a Train Kept Rolling, que teria com certeza uma versão matadora aí do Led Zeppelin. Uma pena, né?
É, mas na verdade, Train Kept Rolling, eles já estavam tocando desde o início, até no ensaio do Led Zeppelin, eles a tocavam. Que o Zeppelin no início, lá em 68, quando eles se juntaram em setembro de 68, né? Com o filme Led Zeppelin. Então eles já rolavam elas em show, nunca gravaram elas assim, ao vivo, tem vários bootlegs. Em 80 eles retomaram ela, justamente como você falou, Gustavo, com aquela porrada, porque o Zeppelin estava sendo chamado, como outras bandas, os velhos hippies. Tanto que o Intrude Outdoor foi um papelão, né? Entendeu muito. E o John Bonham e o Jimmy Page, que não estavam satisfeitos com aquele lance da banda de muitos teclados, etc e tal. Porque se você separar o último disco do Led Zeppelin de estúdio, que foi o Intrude Outdoor, ele tá mais com a cara do Clint, né? E tava muito John Paul Jones e Jimmy Page. O Bonham, o próximo disco tem que ser rock and roll, cru, na veia. Rock and roll, chega de muito teclado, vamos retomar o Zeppelin 1, que justamente entra esta música. E isso seria o próximo disco de estúdio do Zeppelin, que infelizmente não chegou, né?
É, pena. Pena que isso não chegou a ver a luz do dia, né? Bom, pessoal, terceiro bloco desse Rock Food hoje indo pro ar, a gente abre com a versão de Hammer of the Gods, da The Wenton Song. Segue com The Rocks, da Led Zeppelin, e fecha com Train Kept Rolling, dos Yardbirds. Beleza pura, vamos ouvir o som aí.
Oh,
A gente falou bastante aqui hoje sobre o show do Led Zeppelin que vai rolar no dia 10 de dezembro lá em Londres, mas até agora não especulamos nada sobre o que pode acontecer depois disso. O que é que vocês acham? Será que rola a turnê dos caras ano que vem ou vai ficar nesse show único aí? Aliás, essa é uma questão que divide os fãs, né? Tem muita gente que torce para que eles não saiam em turnê, porque já não tem mais o mesmo pique de antes, coisa e tal, aquela história de não macular o nome, né? E sem falar que, na verdade, não seria a banda original, né? Afinal, não tem como trazer o John Bonham lá do outro lado, né? Mas enfim, o que vocês acham?
Olha, Serginho, eu como fã, cara, torço não só para eles se animarem a sair em turnê, como também, principalmente, venham ao Brasil. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter o The Police no Maracanã agora no final do ano, né? Imagina se pinta aí o Led Zeppelin por aqui no ano que vem, na mesma época. Loucura total, né? E acho que não tem muito essa aí de usar o santo nome deles em vão, não. Afinal, todo mundo sabe que o bom e velho Led Zeppelin, infelizmente, faz parte do passado e não volta mais. Esse novo Led Zeppelin, digamos assim, funcionaria mais ou menos como um prêmio de consolação, né? Principalmente aí para as novas gerações de roqueiros que não tiveram a oportunidade de ver esses caras ao vivo, em cima de um palco juntos, né? Eu acho que pro rock em geral, pro mercado de rock and roll, seria fantástico.
É, Gustavo, isso aí já divide, eu já discordo, assim, o meu lance de ver o Jimmy Page, né, Serginho também, o Robert Plant, John Paul Jones, juntos, com mais o Jason Bonham, Led Zeppelin, entre aspas, não é o Led Zeppelin, John Bonham, não existe Led Zeppelin, mas não é mais o Zeppelin, cara, eu acho que o Jimmy Page falou uma coisa bem bacana pra mim também, o Led Zeppelin é aquela caixinha mágica que ficou guardada no passado, porque querendo ou não, o mundo é outro, cara, a crítica é outra. Por exemplo, eu fui ao show do Deep Purple, não era mais o Deep Purple, eu me peguei falando com uma pessoa do lado como se estivesse num barzinho vendo um show, o Guilherme esgoelando e não saindo a música que ele queria, sabe, infelizmente, cara, entendeu? Então a galera vai ver o passado, não vai ver no caso do Zeppelin, o Zeppelin já parou há muito tempo, por exemplo, o Deep Purple, ele sempre continuou, parou, continuou, o Black Sabbath vai e volta com outra formação, mas o Zeppelin parou naquele auge. Então eu não acho legal voltar com o nome Led Zeppelin, Page Plant, voltar, Page Plant, legal, assistir a turnê, claro, se tivesse uma tour, tipo assim, vou fazer uma tour de despedida da galera, pra galera nova, galera que não viu, eu iria com certeza, como vou, sei lá, qualquer jeito eu estarei lá, né, iria, todos estão divididos, na verdade, os fãs mais antigos ou mais radicais, né, não querem, eu sou do lado radical, os outros fãs que menos radical querem uma volta. Eu já acho o Zeppelin mais com aquela no ano passado mesmo, tem DVDs aí pra isso, deixa o Plant na carreira solo, deixa o Jimmy Page, pra quem não sabe o Jimmy Page vai lançar um disco solo depois. Bom, a gente não sabe, enfim, na cabeça do cara o que passa, de repente rola uma turnê, de repente rola tão seguido, vamos ver, né, o que vai dar.
Lula, parece que o Page andou dando declarações aí, inclusive sobre a possibilidade de eles virem a lançar material novo, inédito. Acho que eles estão se animando com essa história aí, sinceramente, hein? Embora, na minha opinião, lançar material novo a essa altura do campeonato, eu não sei não. Isso pra mim seria um erro muito grande deles.
Eu acabei de falar, eu também acho. Jimmy Page, não só Jimmy Page, John Podan também é muito empolgado, mas eu acho que não sai, sabe por quê? Porque o Plant já afirmou que vai ser apenas uma reunião. Não temos condições de fazer turnê. Se tiver que fazer turnê, teria que ter muitos médicos em volta do palco. O Plant categoricamente afirmou que não vai continuar com o Led Zeppelin. E se o Plant não continuar, não tem graça para outro lugar também, né? Então eu acho que, não sei, cara. Meu entender que o Jimmy Page pode estar se empolgando, o John Paul Jones também, mas o Plant não tá empolgado em ter uma volta, não. Tá empolgado com esse show.
É, bom, pessoal, a gente tá chegando aí ao final de mais um Rock Flu aqui pela Rádio TT. E antes de puxar a saideira, a gente anuncia então o nome do Felizardo, que faturou o brinde do programa anterior. Um DVD sensacional ofertado aí pela Satisfaction Discos, né? Loja lá de Copacabana, especializada aí em discos raros e importados, que é de propriedade aí do Renato Arias, que foi quem esteve aqui com a gente na última edição como convidado. Foi o nosso programa aí especial sobre o terceiro Festival Nacional de Blues, festival do qual ele foi, aliás, o produtor. E a gente esteve lá conferindo as atrações, né, Serginho? Sensacional. Você teve lá também, Lula?
Tive sim. Agora, cara, eu fico com uma pena. O Renato, quero até parabenizar ele pelo esforço, pelo evento que ele fez. Eu fico com uma pena do evento ter caído numa data tão ruim, né, cara? Porque foi dia de finados, na sexta-feira, véspera de feriado, não deu um público grande. Com os músicos excelentes, cara, destaque assim pra todos, mas assim, meu amigo, né, Maurício Saad, o pessoal do Blues Etílico, que, pô, o Otávio Rocha manda muito, né, feras como esses caras no palco, mandando ver, cara, e dos palcos, o Sérgio Rocha manda muito, o Beto Werner na batera, sabe, Pedro, quer dizer, um monte de gente boa e não tava cheio, tudo bem, choveu, feriado, prolongado, mas, cara, merecia mais um, sabe. O circulador deveria dar mais ênfase, né? Dimensão é o evento. Eu não vi, cara, propaganda assim, a não ser de boca a boca, divulgação, entendeu? Ou no Orkut, na internet, mas não vi força do circulador no evento, entendeu? Uma pena, cara, porque eu amo blues, cara.
É verdade, tem toda a razão, Lula. E realmente o festival, com essas dificuldades, acabou sendo uma maravilha, né? Foram três noites mágicas lá no circulador, como há muito tempo o Blues não tinha esse espaço aqui no Rio de Janeiro. E tiveram shows antológicos lá, de nomes consagrados, né? Como você já falou, o Blues Etíricos, o Blues Power. E muita coisa nova surgindo também, bem legal aí, o Mamute, o Cristiano Flaschermore. E a gente já fica aqui torcendo para que esse evento realmente se consolide e que aconteça anualmente. E o DVD, enfim, que foi ofertado aí pelo Renato Arias, foi o American Folk Blues Festival, contendo imagens maneiríssimas aí de vários bluseiros clássicos em ação lá na década de 60. São imagens colhidas da TV inglesa e alemã, um material sensacional para quem se amarra em blues. Blues que, aliás, era a resposta da pergunta que a gente fez no ar, né? A gente queria saber como é que era o nome do estilo musical que é considerado como sendo o pai do rock and roll. Claro que é o blues, né, pessoal? E recebemos aí uma enxurrada de e-mails, todo mundo acertando a resposta. Incrível que dessa vez ninguém errou. E o primeiro e-mail a chegar na nossa caixa postal com a resposta correta foi do Marcos Ferreira, lá de São Conrado. Maravilha, a gente agradece muito aí aos dois, enfim, ao Renato Arias e ao Marcos Ferreira, um pela sessão do brinde e o outro, é claro, pela participação.
Bom, e a gente vai encerrar esse programa aqui hoje com mais uma cover do Led Zeppelin. Dessa vez é a T-41, detonada pelo grande Joe Bonamassa, guitarrista norte-americano, que inclusive é o sonho de consumo, né, lá do próprio Renato Arias. O Bonamassa e o Robin Trower seriam aí os alvos internacionais do festival a ser realizado no ano que vem, que seria aí o quarto Festival Nacional de Blues. A gente fica aqui então na torcida, cruzando os dedos aí para ele conseguir trazer essas duas feras para cá.
Que os deuses do blues lhe ouçam. Sou fã dos dois, principalmente de Robin Trower, cara. Muito fã de Robin Trower. Um sonho desse cara, né? E o Renato trazendo, cara, vou virar fã dele de carteirinha, fã clube e tudo mais, né? T-41, cara, é uma engraçado que eu abatido de Assim Sabe Love New 2, a faixa T-41, né, que pouca gente toca essa música ao vivo. Aliás, eu nunca vi nenhuma banda cover tocar ao vivo, a não ser o próprio Page Plant na parte de 96 já no Japão. São quatro shows que ele faz no Japão, eu tenho. É a sétima música do Present, né, lado Bzão legal, que pra mim, nada do Led Zeppelin, lado B. Eu adoro essa música, cara, adoro de paixão, cara. Eu tenho aqui os quatro DVDs do Japão ele tocando, cara. Muito bem. Inclusive, um por final ele chega até errar e o Robert Plant solta o riso na casa do Jimmy Page. É hilário, mas é um grande blues mesmo. Se você reparar os compassos dela, é uma Cinta de Avenue parte 2. E a letra é muito linda. Chá para um, né?
Tem razão, Lula. Aliás, cara, muito obrigado aí pela sua participação hoje aqui com a gente. Foi bem bacana o bate-papo. A gente queria te desejar sucesso aí com esse teu fã-clube, cara. E esperamos que no ano que vem está participando aí da festança de 22 anos lá do Zeppeliniano, que a gente sabe que vai com certeza rolar lá no Nectar, né?
É, cara, isso foi muito bom, assim, a participação no programa. Vocês fazem isso aí com alma, sabe? O rock and roll precisa de pessoas assim como vocês mesmo, você, Serginho, você, Gustavo. Pô, parabéns pela rádio de vocês, botarem o rock and roll na veia, tanto com bandas antigas como pessoas novas que tocam rock and roll, blues. Cara, a gente tá precisando de mais rádios assim. Graças a Deus vocês estão aí pra cumprir. Foi muito legal, cara, esse programa sobre o Led Zeppelin, que, pô, foi até legal tocar coisas sobre o Led Zeppelin, bandas que tocam o Led Zeppelin sem tocar o Led Zeppelin. Foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Parabéns à rádio, parabéns a vocês dois aí, parabéns a todos os ouvintes, né? E mais uma vez lembrando que o Zeppeliano Fan Club não é meu, é do Brasil, é nosso, é de todos.
Legal, Lula, beleza. Bom, pessoal, a gente vai ficando então por aqui ao som do Joe Bonamassa detonando T for One numa versão que ficou espetacular. Estamos fechando realmente com chave de ouro hoje por aqui. Em duas semanas tem mais Rock Flu. Fica todo mundo ligado aí, enfim. Abração pro Serginho. Valeu, Lula. Saudações pra todo mundo aí.
Tá certo, Gustavo. Valeu. Grande abraço aí também pro Serginho. Um abraço especial pro meu brother, sou meu irmão de alma, o Sérgio do Nectar, né? Pra banda Black Dog e pra todas as bandas aí, sabe? Do Rio de Janeiro, os vendedores de loja, o Carlos da... lá da Tijuca, né, que trouxe o Glenn Hughes também, o Renato Xerazá, o Renato da Série Special Disco, enfim, a galera que ama o rock and roll de verdade e faz acontecer. Valeu, gente?
Beleza, até mais aí, minha gente. Tchau, tchau, pessoal.
Valeu!
Falou!
We'll be right back. to sing a song for you. I recall you used to say, baby, this one's for we two, which in the end is you in a way. How come 24 hours, baby, sometimes seem to slip in the days. There was a time that I stood tall in the eyes of other men, but by my own choice I left you, woman, and now I can't get you back again. How come 24 hours, yeah, maybe sometime soon to slip in the day.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.